Olá, tudo bem? Este é o Bytes in Business, o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Seja bem-vindo e bem-vinda a esta edição. Eu sou Marcelo Gripa e o tema de hoje é os desafios do varejo no pós-Covid-19, as principais barreiras enfrentadas do marketing ao crédito, a digitalização do setor, a confiança do consumidor, tudo isso e muito mais na nossa pauta. Vou conversar agora com dois convidados sobre este tema. Eles estão conectados remotamente porque estamos gravando essa edição na quarentena do coronavírus. Chamo para a conversa o Guilherme Mendonça, vice-presidente de parcerias estratégicas da Nelly. Seja bem-vindo, Guilherme.
Olá, Marcelo, Edmur e a todos que estão nos ouvindo. Tenho certeza que será uma ótima conversa.
Com certeza. E também o Edmur Sayane, especialista em gestão e cultura de atendimento e sócio fundador da Ponto Referência. Edmur, muito obrigado pela sua presença aqui no Bytes in Business.
É uma honra para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tire muito proveito desse nosso papo aqui sobre esse assunto tão pungente assim nesse momento de pandemia.
À medida que a pandemia do coronavírus avança no Brasil, crescem também os movimentos solidários. São inúmeras iniciativas na tentativa de reduzir os impactos dessa crise gigantesca na saúde e na economia. E se há um consenso entre elas, é o de que o uso da tecnologia pode ser decisivo nesta hora de incertezas. Guilherme, vou abrir o nosso bate-papo destacando uma palavra no seu próprio cargo aí na Nelly, parcerias, que é o termo do momento. Qual é o papel da tecnologia nesta rede de solidariedade que visa resolver os principais desafios das empresas do varejo?
Bom, podemos dizer que é essencial, né? Mas depois desses 2 meses de pandemia, temos absoluta certeza que o papel da tecnologia é uma questão de sobrevivência. Foi através de tecnologias como Big Data, inteligência artificial, que conseguimos ajudar diversos movimentos de solidariedade ligados ao varejo, como, por exemplo, nosso Big Data está sendo utilizado no movimento Estímulo 2020, que cede crédito para pequenos varejistas com condições extremamente favoráveis. Nesse caso, nossos dados são utilizados para validações cadastrais, estudos de mercado, motor de crédito e processo de risco compliance. Com o nosso Big Data também apoiamos empresas como Ambev, Heineken e L'Oréal a validar as informações de seus respectivos programas de apoio. Com isso, estamos ajudando os pequenos varejistas gerando receita nesse momento de crise. Utilizando inteligência artificial também, nosso time de analistas, que fica em Florianópolis, criou indicadores de risco e vulnerabilidade ao Covid, que ajudam diretamente programas de doações a identificar as comunidades mais impactadas nessa pandemia. Como essas doações são realizadas através de pequenos comerciantes dessas comunidades, isso gera um impacto muito positivo na economia local. E também estamos ajudando a B2W a identificar e segmentar a rede de pequenos varejistas que utilizam seu marketplace para vender seus produtos online, muitas vezes sendo essa única linha de receita no momento atual. Então, Marcelo, fazendo um pequeno resumo, nossas tecnologias estão ajudando em processo de validações e mitigação de risco e atuando também na tomada de decisão, trazendo inteligência de mercado para os programas de solidariedade.
Edmur, você costuma ajudar empresas com dilemas específicos. Eu separei 2 deles aqui. Individualismo obsessivo, que tem tudo a ver com parceria, e também a chamada hipotermia do atendimento. Qual é o melhor caminho para as empresas se posicionarem agora e ganharem a confiança do consumidor?
Vocês estão falando muito de uma coisa que é tônica do varejo há muito tempo, que é a história da solidariedade. Disse que todo varejista tem que ter propósito, né? Uma causa que ajude quem está no entorno dele. A causa normalmente é atribuída ao mundo, a melhorar o mundo, coisas do gênero. O bom varejista, para combater todas essas coisas que estão por aí, tem que pensar no seguinte: entre fazer bem as coisas e fazer o bem, o momento agora está de fazer o bem. Então, eu tenho aconselhado até os nossos clientes, que são alguns bem interessantes, porque todos eles têm uma vocação muito grande de serem parceiros da construção de um novo mundo. A gente tem falado para eles assim: o momento é de fazer o bem. Né? Fazer bem as coisas. Tem gente que está tendo que fazer bem as coisas porque são os varejos essenciais, e tem uns que estão muito parados e não estão conseguindo fazer nada, que são os não essenciais, que praticamente estão só à cata de alguns poucos clientes que podem consumir. Então, o momento atual é de parceria ampla, no sentido amplo de melhorar o mundo, Você vê o que está acontecendo nas propagandas de televisão. Muita gente converteu propaganda de venda em propaganda de fazer o bem para a humanidade, falar do que está acontecendo no mundo e se solidarizar com o mundo que está aí. Varejista pequeno, com quem eu tenho trabalhado também, eu tenho dito para eles assim: ó, o momento é de ligar para o cliente, perguntar para o cliente se ele está bem, antes de mais nada, antes de fazer oferta de venda, né? Porque esse cliente está meio em carne viva pelo momento atual. Ele está precisando de marcas que o ajudem a ficar bem em casa. E isso é uma coisa muito diferente do que o marketing normal faz. Não estou falando de prospecção, eu estou falando de construção de marca mesmo, né? E nesse momento, eu acredito que quem faça essas coisas vai ficar na cabeça dos clientes por muito tempo depois que a pandemia passar. Eu acho que a pandemia vai deixar um legado de marcas que realmente souberam o que é interessante nesse mundo atual de se fazer pelo cliente, marcas que atuaram com um certo erro de propósito de querer vender nesse momento a todo custo, que não é a melhor maneira de se relacionar com o cliente. Então, para falar uma palavra que as pessoas negam, mas que é importante à beça, fazer carinho no cliente nessa hora é a coisa mais importante que uma marca pode fazer.
Sem dúvida. A gente sabe que a digitalização ainda é uma barreira para o varejo. Guilherme, conta para a gente quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas organizações e como os dados são úteis na estratégia.
Boa. Especificamente para o varejo, temos diversas aplicações, né, que vão desde a prospecção de novos clientes, qualificação, segmentação para o perfil desejado, mitigação de risco de fraude, conformidade com políticas de compliance, gestão eficiente de carteira de crédito, e indo até o processo otimizado ali no final das contas de recuperação de uma possível dívida. Eu acho relevante a gente falar um pouco mais com detalhes de duas dessas possíveis aplicações. A primeira que eu queria destacar é a parte de qualificação e segmentação. Você fazer essa segmentação com assertividade gera um impacto direto nos custos de aquisição e taxa de conversão. O segundo é reduzir o máximo o risco de fraude. Em um momento, né, de crise como a gente está vivendo, é uma das consequências imediatas, é um aumento considerável de tentativas de fraudulentas. Então, devido à redução, seja a redução de renda, seja devido à perda de emprego, seja por dificuldade de obter uma linha de crédito em um banco, por exemplo, essas situações de possíveis fraudes aumentam consideravelmente. Então, nesse sentido, a gente possui várias soluções que ajudam ali o varejista nesse momento, nessa mitigação de risco. Então, a gente está falando aí de tecnologia, por exemplo, de tecnologia de reconhecimento facial, prova de vida, onde, por exemplo, a gente está conseguindo validar ali uma foto de um documento versus uma selfie. A parte toda de checagem de dados cadastrais, como, por exemplo, dados de nascimento, histórico empregatício, processos judiciais, listas restritivas. Uma outra solução bastante relevante que a gente consegue ajudar o varejo nesse momento é a validação, utilizando uma base de fraudador histórico. E indo um pouquinho mais além, a gente pode também empregar mecanismos mais refinados, mais sofisticados, né? Como a documentoscopia. Muitas pessoas não sabem o que é uma documentoscopia. É a validação do layout de documentos de identificação, como, por exemplo, um RG, uma CNH. Saber, por exemplo, se aquele RG que eu acabei de receber daquele cliente foi emitido no Rio de Janeiro, naquela data, realmente possui aquele delegado como assinante, aquele brasão, o formato da data realmente é separado por traço ou separado por barra. Então, são diversas tecnologias que a gente tem disponível hoje em dia que pode estar ajudando ali essa rede de varejo a se proteger melhor.
Edmur, ter uma boa gestão de pessoas é ainda mais importante neste momento de pandemia. O que pode ser feito para manter o clima organizacional em alta frente a tantos desafios do momento?
Marcelo, tem uma coisa que é absolutamente vigente nas empresas, toda mesa de reunião de diretoria, de board, de todo mundo que se reúne em empresa, é a história do como fazer com que a empresa tenha um clima bacana, que tenha um ambiente bacana. Eu trabalho muito com a história da gestão e da cultura de atendimento. Empresas que têm uma gestão e uma cultura de atendimento bacanas, elas têm uma definição clara do que elas esperam de todo mundo. Essa definição normalmente é voltada para o bem, né? Como eu falei tempos atrás aí, e mais importante do que tudo, ela garante a liderança competente. O que é liderança competente? São pessoas que lideram equipes que se preocupam genuinamente com o cliente. Tá? Uma das coisas mais importantes que acontece nas más companhias, nas más empresas, é que os líderes se preocupam muito mais com o que a chefia pensa deles do que com o que a equipe pensa deles e o cliente pensa da marca. Esse negócio de customer centricity, que todo mundo fala, né, já é um caminho bom para as empresas pensarem num ambiente melhor, numa cultura melhor e num clima melhor. E a segunda coisa é ligar para a equipe também e fazer a mesma pergunta. O que você acha que eu, como líder, poderia fazer melhor para a marca e melhor para o mercado? Sem uma liderança corajosa que tire aquilo que existe no meio do caminho, né, porque tem um negócio lá na direção da empresa e um outro lá na ponta. Descobrir o que acontece na ponta talvez seja a solução para esse problema que você me colocou. Descobrir o que acontece na ponta. Essa descoberta faz com que você não só mantenha muitos clientes, como, além de tudo, você descubra novos clientes que potencialmente possam fazer parte da sua marca.
Ótimos insights. Voltando a falar de crédito agora, como ficam os pequenos negócios nessa crise, Guilherme?
Considerando que o cenário, né, quando a gente vê o cenário pré-Covid, a taxa de sobrevivência de uma empresa aqui no Brasil, segundo o Sebrae, é perto de 2 anos, né? Isso se deve a todos os problemas que a gente, todo mundo aqui sabe, como legislação trabalhista, carga tributária, custo de infraestrutura e tantos outros. Agora, quando a gente insere um coronavírus nesse cenário que já era caótico, né, infelizmente a probabilidade de sobrevivência desse segmento de negócio cai consideravelmente, né? Os pequenos empresários, mais do que nunca, estão precisando fazer mágica, ainda mais quando os principais programas de apoio do governo estão conseguindo chegar nessas empresas. Né? Então, como o Edmundo comentou, né, o mais difícil é você chegar ali na ponta de uma instituição, quando você fala de um país. Então, é quase que essencial a questão de sobrevivência, esses incentivos todos chegarem, ou tanto na pessoa física ali, seja no voucher do Corona, quando a gente está falando de empresa, todos esses programas de apoio. O dinheiro, na realidade, hoje em dia, ainda não chegou nas pequenas e médias empresas. O dinheiro está literalmente represado nos bancos, né? Presos em processos morosos de liberação de crédito, travado em estruturas arcaicas de avaliação de risco, e foi baseado no inconformismo mesmo desse cenário que a gente está vivendo atualmente, que grupo de empresas e alguns empresários, principalmente aqui de São Paulo, hoje em dia já tem um grupo forte de Minas Gerais também envolvido, e esse grupo, o qual a Nelly faz parte, criou um movimento que eu comentei lá no início, o Estímulo 2020, onde em apenas 3 semanas, foram 3 semanas ali bem intensas aqui, em 3 semanas a gente conseguiu estruturar completamente uma plataforma online de apoio ao pequeno empreendedor através de crédito e capacitação, né? Então, além de dar essa ajuda financeira através de, são taxas baixíssimas e prazos longos para, entre aspas, dar oxigênio para essas pequenas empresas, a gente também disponibilizou nessa plataforma uma série de cursos de qualificações relacionados à educação financeira e gestão empresarial.
E quais são os critérios para uma análise de crédito eficiente? Como evitar a inadimplência e maximizar resultados, Guilherme?
Eu acho que eu não vejo outra forma, a não ser através de um modelo de crédito personalizado, né, que leve em consideração e seja de acordo com o produto de crédito que será ofertado ao público que se queira atingir. Assim, antes da pandemia, a gente já tinha observado, junto com alguns dos nossos clientes, que os scores dos birôs tradicionais hoje em dia são míopes, né? O que eu quero dizer que o score é míope? Ele não reflete o produto, principalmente o produto de crédito que eu estou ofertando, né? Então, imagina assim, eu, Guilherme, vou pedir crédito para comprar um celular e no dia seguinte eu vou pedir crédito para comprar um imóvel, o meu score é o mesmo. O meu score no birô de crédito vai ser lá, sei lá, 800, o número dele, e não vai mudar porque eu estou mudando, tentando comprar um celular ou comprando um apartamento. Então, a gente precisa ser eficiente contemplando todo o ciclo de crédito que está dividido nessas 3 fases. Né? A primeira a gente chama ali de application, que é a probabilidade de eu querer ou não aquele cliente, aquele ser cliente, ser um bom pagador ou não. Passando pela segunda, que é uma gestão de carteira, que a gente chama de behavior, fazer a gestão ali eficiente da carteira de crédito minha, que já está na rua, e finalizando com a parte de recuperação de crédito. Para a gente conseguir trabalhar eficientemente com esses 3 ciclos, e no momento atual, a gente não tem outra saída, precisa trabalhar com tecnologias de ponta, né? Como rede neural, big data, contendo principalmente dados alternativos com aderência de crédito grande, como, por exemplo, probabilidade empregatícia daquela pessoa, né? A gente hoje tem um score que a gente consegue refletir a probabilidade daquela pessoa estar empregada ou não. Ou seja, mesmo que ela esteja desempregada hoje, ela pode ter uma probabilidade de empregatícia maior do que alguém que esteja empregado. E isso reflete diretamente numa condição de crédito que eu estou dando para aquela pessoa. Outro dos indicadores, por exemplo, que tem uma aderência muito forte, foi um que a gente criou no último mês, é um indicador que reflete o risco na redução de renda causado pelo Covid. Então, num momento como esse, é extremamente relevante a gente ter informações, né, que levam a uma consequência negativa ali numa saúde financeira da pessoa, principalmente relacionado a essa crise toda que a gente está vivendo. Outras informações também são extremamente ricas, como participação societária, mais do que nunca agora, né? Às vezes você pode estar analisando um indivíduo como pessoa para uma certa operação de crédito, e se você não souber que aquela pessoa, na verdade, possui três empresas, e as três empresas estão com risco altíssimo na crise, ou alguma delas está com uma questão de endividamento forte, você pode acabar dando crédito para aquela pessoa física em si, e no final das contas você está tomando o risco indiretamente de todas essas empresas, que é algo extremamente prejudicial.
Certo. Vamos de futuro agora. A pergunta que não quer calar, Edmur, é a seguinte: como será o novo normal do varejo daqui para frente?
Novo anormal, né, Marcelo? Porque o que está acontecendo é que tem tanta coisa nova que vai fazer parte do dia a dia do varejo que eu acho importante a beça a gente colocar meio que por partes, né? O varejo essencial, que está indo bem e está tendo uma demanda altíssima, esse aí é só seguir aprendendo o delivery e ele vai se dar super bem e continuar super bem. O cliente trocou o closet, que é o guarda-roupa, pela dispensa, né? Então, é muito provável que nos próximos anos, um ou dois anos, o consumo de bens essenciais perdure, continue alto e continue acima do que foi antes da pandemia. Ao contrário, os produtos não essenciais tendem a ter uma queda de consumo muito grande, porque a preocupação com coisas que não são de primeira necessidade diminuiu e vai perdurar durante o tempo em que essa pandemia sobreviver. Ela sobreviver significa que essas empresas não essenciais vão ter que tomar muito cuidado com a diferenciação. Ou elas são diferentes, o Guilherme até falou, né? São 2 anos de sobrevivência dos que não têm competência, mas dentro da competência necessária, a diferenciação vai ser a maior delas. Eu acredito muito que o digital veio para ficar. Quem não estava no digital, obviamente, vai ter que entrar no digital fortemente. Eu espero que ele tenha usado a pandemia para errar no digital. O Guilherme mencionou, né? Você entra num marketplace, aprende a trabalhar no marketplace e depois cria o seu e-commerce para ter os dados dos clientes seus bacanas. E depois daí é migrar para uma situação onde a prospecção seja dirigida para uma segmentação mais forte, mais protegida e mais diretiva, né? Uma coisa que leve você realmente aos clientes que são prospects. Os clientes de varejo que tiverem essencial e e-commerce vão ter que se preocupar com delivery. Os clientes não essenciais, que são moda, calçados, roupa, essas coisas todas, eles vão ter que aprender a trabalhar no e-commerce e vão ter que criar soluções diferentes para eles. Showrooming, que é você não ter uma loja com estoque, mas ter uma loja que apenas tem produto para poder baratear os custos. Pensa num restaurante, né? O que vai acontecer com um restaurante que vai ter que dividir a entrada de clientes pela metade ou um terço, né? O que vai acontecer com o fluxo nesse restaurante? O que vai acontecer com o giro nesse restaurante? Vai diminuir muito. Então, já tem restaurante que está usando o estacionamento para colocar a mesa para garantir que ele possa receber o mesmo número de clientes por hora. Então, tem um monte de coisa acontecendo e a verdade é que eu tenho acompanhado os mais diferenciados fornecedores desse tipo de informação e a gente faz a nossa pesquisa. A grande dúvida é a dúvida. Tem no mercado dúvidas e chutes falando desse assunto. Agora, o que é garantido é que os consumidores vão consumir menos e eu vou dizer uma coisa para vocês que é meio surpresa nessa hora, mas quem for competente vai crescer na crise. Porque como o consumidor fica mais seletivo em relação a como ele vai investir o dinheiro dele, ele pesquisa mais e ele vai escolher os que são realmente bons.
Guilherme, para encerrar, gostaria que você compartilhasse então alguns números da iniciativa Neo e for Good e contasse quais são os próximos passos deste trabalho tão relevante neste momento.
Esse programa está em execução há um mês e meio, mais ou menos. Já na segunda semana, a gente começou a gerar uns resultados impactando tanto a sociedade diretamente, pessoas, empresas, como também o setor de saúde. O setor de saúde, que eu quero dizer, são principalmente profissionais de saúde, o indivíduo ali como paciente e os estabelecimentos. Hoje a gente já contabiliza 23 iniciativas, tanto no setor privado como no público. Considerando apenas as iniciativas do setor privado, a Neoway atuou diretamente em iniciativas que impactaram cerca de 160 mil pessoas. Falando de empresas, são 13 mil empresas beneficiadas. Em termos financeiros, a gente estima um total de R$62 milhões. Acho que vale comentar um pouquinho mais, até para ilustrar aqui alguns deles. Então, a gente pode falar o programa que a gente fez junto com a Recovery, que é a empresa de recuperação de crédito do Itaú. A gente basicamente ali segmentou uma população de profissionais de saúde, até um certo nível de renda, que estão localizados em grandes centros urbanos, que possuem especialidade relacionada ao COVID. E a Recovery pegou essa população e facilitou a dívida delas. E o total de pessoas ali impactadas, que foram 100% os profissionais de saúde que estão na linha de frente ali na guerra, são 32 mil pessoas. Então foi uma iniciativa, uma ação ali com bastante impacto. Uma segunda que a gente pode falar, se a gente for somar todos os programas ali da Ambev, da Heineken, da L'Oréal, né, o Apoio Restaurante, o Brinde do Bem, o Beleza Amiga, a gente está impactando cerca de 11 mil pequenas empresas, bares, restaurantes, salão de beleza e assim por diante. O Estímulo 2020, que eu já tinha comentado antes, a gente em 10 dias cedeu 5 milhões de crédito. Então, a primeira tranche, a primeira rodada do estímulo são R$20 milhões. Então, a gente espera impactar muito mais aí nos próximos dias. Através de vários programas de doações, como o Insper e a NutriCash, que é uma empresa lá de Salvador, a gente ajudou cerca de 1.000 famílias ali, já foram impactadas. A gente, junto com a Zenvia, que é um parceiro nosso, a gente criou um chatbot, que está ajudando cerca, hoje, se não me engano, 32 municípios a realizar toda a parte de triagem, monitoramento de infectado e assim por diante. E, por último, acho que a gente pode destacar o projeto com Minas Gerais, onde a Neoway ajudou o governo de Minas a identificar respiradores que não estavam sendo utilizados nesse momento. A gente possui essa informação na base, então, se a gente consegue buscar por região todos os estabelecimentos de saúde, quais são os estabelecimentos que possuem leitos com equipamento, quais são os respiradores e quais estão sendo usados ou não. E a gente está impactando em vidas, que a gente não consegue nem mensurar, que provavelmente tem várias vidas ali sendo salvas por essa ação ali junto com o governo. Acho que como próximos passos, a gente tem outros movimentos já que a gente está apoiando, tem em várias fases, alguns já estão tendo outros resultados, outros estão no início, mas de maneira geral, a gente espera até o final do ano gerar um impacto de R$300 milhões. Então, é continuar apoiando da maneira que a gente consegue, da maneira que a gente vem fazendo, e está de portas abertas. Para quem tiver alguma ideia, tiver algum programa e achar que a gente consegue agregar valor, é só chamar a gente em qualquer meio de comunicação, redes sociais, que a gente, com certeza, vai ter todo o prazer de estar ajudando.
Solidariedade e tecnologia lado a lado para ajudar as empresas. E assim, a nossa edição chegou ao fim. Muito obrigado ao Guilherme Mendonça, vice-presidente de parcerias estratégicas da Neoway, e ao Edmur Sayane, especialista em gestão e cultura de atendimento e sócio fundador da Ponto Referência. Lembrando que este bate-papo foi captado remotamente no isolamento social da Covid-19. O meu muito obrigado também a você que nos acompanhou. Para ouvir outras edições do Bytes in Business, acesse o blog da Neoway ou confira diretamente na sua plataforma de música preferida. Aqui você entende o poder dos dados para impulsionar negócios. Agradeço a sua companhia e até mais!